Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
How about that? The throw goes wild!
Back, gone!
Fala, meus queridos! Começando mais um da Lone Rangers Podcast, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o que tá acontecendo nesse mês de maio, maio que já tá chegando já no final, né? E desde que eu gravei o último podcast, muita coisa aconteceu, né? E uma mudança extremamente considerável em relação ao beisebol que o Texas Rangers vinha atuando no começo de abril. Hoje eu não estou sozinho, dessa vez tem um convidado especial, né? O nome dele é Alex. Pronunciei Alex já, nosso integrante do nosso grupo lá do Texas Rangers que a gente tem no WhatsApp, né, que inclusive eu já mencionei várias vezes aqui, né, quem quiser entrar, só mandar mensagem lá na DM ou entrar em contato comigo lá no Twitter. Também tem o meu Twitter pessoal, que algumas das pessoas já sabem, né, Tássio, só pesquisar lá que vocês vão conseguir entrar em contato e falar comigo pra poder a gente também entrar no grupo. Então, Alex, como é que tu tá? Fala aí como é que tu tá e é bom te ver aqui pra gente gravar esse episódio.
E aí, beleza? Sou o torcedor do Friends, né? Tipo, tô lá no grupo também, falo umas merdas, tenho um Twitter lá e é isso aí, né? Ver o que nós arrumamos essa temporada. E é isso aí, não sei como é que fala direito ainda, mas vamos lá.
Show, é assim mesmo. Vambora, mas antes da gente começar, eu não poderia esquecer de mencionar que o da Lone Rangers está na plataforma da Fambonanet. Fambonanet que conta exatamente nesse momento com 21 podcasts específicos sobre Major League Baseball. E o mais novo integrante é o Moneyball Show. Moneyball Show, o que te lembra de mesmo? O que te lembra Moneyball Show, Alex?
Ah, o filme e o livro, né? Não tem nem como. Do que grande Oakland Ace. Do
exatamente, Oakland, aliás. Fala da trajetória do Oakland A's, né, no seu processo de fazer ser uma equipe competitiva, e a gente sabe essa história é sensacional para quem conhece o beisebol e quem acompanha, né, essa é uma das principais histórias que fazem parte do esporte. Então esse é o novo integrante da família Fambonanet, agora conta com 21 podcasts específicos. Tá quase chegando no final, né, de completar a liga inteira. Então a Fambonanet tá abraçando de forma sensacional todo mundo que tá chegando para contribuir, né, e fazer parte dessa família. Você quiser contribuir também, é só falar com a gente, né, tem o nosso Rebatida Podcast, a galera que administra lá o Twitter também. Então, se você gosta de beisebol, gosta de falar de beisebol e vê que seu time não tem ainda um espaço aqui na Fambonanet, é só você entrar em contato com a gente, né? O Danilo tá monitorando tudo, né? O nosso principal coordenador, né? O nosso chefe na frente desse projeto. Então ele tá de olho aí, caçando talentos que possam participar e gravar e fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia. A Fambonanet também conta com outros podcasts específicos, né? Além do beisebol e de seus podcasts, né? Tem também o Icecast, tem também o Fambonanet Podcast, né, que fala sobre futebol americano. Tem o Nuaro, que fala sobre basquete. Então, o que não falta é variedade na Fambonanet. Então, aproveite, acesse lá e fique à vontade. Consuma sem moderação, como fala o meu amigo Vitor Silva. Então, é isso. Vamos embora começar o da Lone Rangers. Vambora! A gente tem muita coisa pra falar nesse podcast, nesse programa de hoje, porque aconteceu umas mudanças, né, peculiares, né, nesse início de temporada. A gente sabe como o beisebol de abril que a gente chama de beisebol de abril, é muito inconstante, né? Às vezes equipes muito boas começam muito mal e equipes que são ruins começam muito bem, né? E as coisas tendem a mudar com a sequência da temporada, né? Muita gente às vezes pergunta, pô, por que o beisebol tem que ter 162 jogos? É justamente por isso. Porque se fosse uma temporada de um mês, né, a gente teria times que não teriam condições de competir em alto nível, mas com uma sorte de principiante no início de abril, acabariam chegando nos playoffs né, por mera sorte ou coincidência do destino, né? Então, equipes que começaram muito bem, por exemplo, é o caso do próprio Toronto Blue Jays, começou avassalador, o time rebatendo tudo e tal, é um time que vai competir esse ano, sendo que a sorte estava a favor deles, e tudo estava acontecendo, né? Eles estavam rebatendo bola no campo, bola para fora do campo, e simplesmente quando foi chegando o final de abril e começando maio, as coisas começaram a ficar ruim pro Blue Jays, né? Até que agora eles estão tentando remar contra a maré e voltar a encontrar os caminhos das vitórias e tentar abrir uma diferença, né, em relação aos seus adversários da divisão, já que o Yankees está disparadaço. Então, falando sobre diferenças e falando sobre recordes, o Texas Rangers, né, vale destacar, desde que começou a temporada, né, no período entre 8 de abril a 29 de abril, o time ganhou 7 jogos e perdeu 14. Mas a diferença de lá pra cá, do dia 30 de abril até o dia 22 de maio, que é justamente hoje quando a gente tá gravando esse podcast, os Rangers venceram 12 jogos e perderam 8, né? Então é uma diferença muito considerável. E se cortar a série do final de semana contra o Houston Astros, os Rangers teriam, no caso, se tirar essa série do final de semana que a gente acabou perdendo, foi uma série de 4 jogos, a gente perdeu 3 e ganhou só 1, os Rangers estariam 11-5. Então, olha a diferença. Olha como a equipe teve uma evolução no mês de maio e as coisas começaram a acontecer. Tanto que no último podcast eu cheguei a falar que as coisas estavam muito mal. A bola não estava conseguindo encontrar o chão ou encontrar o outro lado da cerca. Então, as coisas estavam muito difíceis para o Texas Rangers até que as coisas começaram a mudar. Então, é justamente o que eu comentei também naquele último podcast, que as coisas com o tempo vão acontecer. Né? Então, como você também encara essa mudança, né? Esse período que o Texas Rangers acabou evoluindo de lá para cá, Alex?
É, eu já não, tipo, não tava esperando muito desse time. Não acho que vai, tipo, chegar a disputar playoffs e tal. Mas ter começado 7-14, tipo, foi um baque foda pra nós. Tipo, nós tava esperando pelo menos uma campanha de mais de 50%. Começar horroroso daquele jeito, complicado. Agora o time tá melhorando e eu acho que a gente pode fazer uma campanha de uma média na temporada, né? Fazer pelo menos 80 e poucas vitórias.
É, eu acho que é até um número bem, bem razoável. Eu acho que é capaz desse time conseguir fazer essa quantidade de vitórias. Até porque a gente tem um time, pensando em competitividade, bem melhor do que a gente tinha no ano passado, né? Então a gente tem jogadores de muita qualidade e jogadores que estão começando a se acostumarem a jogar juntos, né? Essa é a segunda temporada do Nathaniel Lowe completa, que ele vai ter a chance de ter uma temporada completa, mais uma no caso, a oportunidade de Adolis Garcia jogar outra temporada completa também. Então são jogadores que com o tempo eles vão começar a se acostumar a jogar juntos e vão desenvolver seu melhor beisebol, né? Corey Seager e Marco Simia agora chegaram junto nessa temporada para conseguir fazer as coisas acontecerem, mesmo o Marco Simia não sendo o Marco Simia que a gente esperava no momento, mas a gente espera que um dia ele comece a acender. O que tu acha, hein, Alex?
O Marco Simia ter feito uma melhor temporada da carreira dele, quebrou o recorde de home runs com segunda base, e até agora não tem batido um home run por Texas, é ridículo, pô, não tem como. Mas tomara que eu possa temporada dele que siga melhorar e pelo menos ter um tiquinho do que a gente espera dele pra no ano que vem a gente tentar ser mais competitivo que ele jogando melhor, né?
Eu fico imaginando, poxa, velho, quando vai ser o dia, porque não é possível, uma hora o Marco Simia vai bater um home run, isso é um fato, certo?
Se não tiver nenhum home run, brincadeira.
Não é possível, cara. Isso não é possível, não vai acontecer. Isso tem que acontecer. Uma hora vai acontecer. O meu medo é que a gente tá num momento que é meio que tão raro o Marco Simia bater um home run que eu não quero perder esse jogo. Eu simplesmente fico pensando, porra, eu vou ter que assistir todos os jogos até o Marco Simia bater um home run. Porque eu não vou sossegar em, tipo assim, justamente o jogo que eu não assisti, ele bater um home run. Então eu fico nessa tensão e eu fico pensando toda vez que começa a partida, Alex, vem esse pensamento na minha cabeça. Será que é hoje? Toda vez, cara. Eu não aguento mais que toda vez que quando vai começar a partida eu penso, pô, Marco Simia, será que é hoje? E nunca é hoje.
Toda vez que começa a partida eu já ia pensando se ele vai conseguir uma single, pelo menos, né? Porque nem isso ele tá conseguindo direito. Um home run, puta que pariu até conseguir, velho. É sempre essa expectativa, né?
Fica a gente justamente fica nessa expectativa, nessa loucura. Meu Deus, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Mas em contraproposta ao Marco Simia, né? O Jones vem nessa sequência melhor desde o dia 30 de abril pra cá, né? Venceu a série contra o Atlanta Braves, né? Que é o atual campeão. foi pra Filadélfia, venceu o Phillies lá na Filadélfia, voltou pra casa, venceu uma série contra o Kansas City. A gente perdeu uma série nesse meio de caminho pra Red Sox, que vem em ascensão. Eu falei até no Rebatida Podcast ontem, que a gente gravou com a galera, inclusive o Rebatida Podcast tá no ar já, tá? A gente gravou com a galera ontem, e desde a última vez que eu vi a campanha do Red Sox, o time tinha 12-20. E o time agora tem 19-22. Então, é uma equipe que, inclusive, começou o seu processo de engrenagem assim que pegou a gente. Então, na série contra a gente foi justamente quando os caras começaram a engrenar. Então, o espírito de ressuscitar defunto faz parte também da história do Texas Rangers. Então, a gente vai ter que enaltecer esse ponto aqui também. Então, além de todo esse fato, né, a gente também depois, em seguida disso, a gente conseguiu se recuperar e venceu o Los Angeles Angels de varrida, né, no começo da semana, né? E é um fato que acho que não foi sorte, tá? Não foi sorte, porque os Angels jogaram duro essa série e a gente venceu, eu acho que mais por vontade, né? Deu pra ver que naquela série o bastão tava afiado, tava afim de vencer aquela série, tava afim de varrer os Angels. Não sei se você percebeu isso também, Alex.
Essa é a primeira vez que a gente conseguiu ver um ataque jogando bem desde o começo da temporada, né? Porque a gente tava esperando que o ataque fosse carregar o time, porque a gente não tem pitch pra arremessar. Aí foi lá, ao passar do tempo, desde que começou essa sequência aí, que a defesa que tá vendo bem o ataque tava sendo carregado pelos nossos arremessadores. O Dani, Pérez, etc. Aí finalmente, exatamente, numa série que eles conseguiram jogar direito.
Exatamente. E o meu medo é nessa série do fim de semana possa ter atingido os jogadores mais uma vez. Possa ser um baque. Porque justamente nessa série contra os Astros, meio que os problemas do bastão começaram a aparecer novamente. Não sei se você percebeu isso também, Alex.
Sim, é verdade.
Então, esses problemas de dificuldade para rebater e colocar a bola em campo apareceram também nessa série. Mas também eu vi uma diferença em relação a esses mesmos problemas que aconteceram nas séries anteriores. Porque nas séries anteriores, você não enxergava luta nenhuma. Não existia luta nenhuma. Quando os Rangers começavam perdendo no placar, não existia luta, não tinha reação. Era assumir a derrota e é isso aí, né? Mas sendo que nesse final de semana contra os Astros, mesmo sendo difícil, eles lutando contra as mesmas dificuldades que eles estavam tendo nas séries anteriores, eu vi uma diferença, eu vi um aspecto diferente. Eu vi que parece que dessa vez eles tentaram lutar de forma diferente e tentaram, de todas as formas, conseguir rebater. Tanto que o Verlander naquele jogo, que ele jogou muito bem e tal, saiu com a vitória, a gente conseguiu 10 rebatidas. Dessas 10, 6 foram em cima do Verlander. Então a gente não conseguiu vencer o jogo, só anotou uma corrida, mas foram bastante rebatidas. Então deu pra ver uma diferença em relação ao que acontecia nas últimas séries. Nas outras séries o ataque ficava morto e a gente saía do jogo com 2 rebatidas, 3 rebatidas. Então acho que tem uma diferença nisso aí, e esse espírito de rebater dá pra ver que tá mudado. Tanto que eu começo a ver hoje no dugout o Chris Woodward muito mais estressado, né, com a atuação do time, do que um Chris Woodward que há semanas atrás e no ano passado era um Woodward muito pacífico, né? Então acho que dessa vez, por ter um elenco mais compacto e um elenco mais forte em relação aos últimos anos, ele cobra mais desse elenco, que eu tô começando a perceber isso. Não sei se você percebeu também.
Sim, finalmente o Woodward fazendo alguma coisa, né? Porque ele antes não era um técnico, era só um cara que ficava ali e montava o line-up, sorteando os caras.
Realmente, então dá pra ver que ele dessa vez tá mais focado e ele começa, você começa a perceber de lineup a cada dia que ele tá começando a formar uma identidade na equipe. Pode ver que, se eu não me engano, Eli White, Adolis Garcia e Cole Calhoun já jogaram essa série contra o Astros seguidamente, então não teve mudança no outfield, então foi o mesmo outfield nessa série inteira contra os Astros. Então já dá pra ver que tem uma identidade se formando, né? E desde o começo de abril era muita mudança no outfield. De vez em quando jogava o Nick Solak, não era? Então outra hora jogava
Willie Calhoun.
O Willie Calhoun, então era uma mudança o tempo inteiro. Não tinha o Brad Miller também chegou a jogar muito no outfield, tanto que em nenhum momento nessa série o Brad Miller jogou no outfield. Teve que jogar no outfield. Exatamente, só teve espaço pra ele na terceira base, porque dá pra ver que tem um outfield se formando. E eu não gosto desse, eu não sei se é você também, mas eu não gosto de ficar mudando o tempo inteiro o outfield. Eu acho que tem que formar uns 3 jogadores principais e eles têm que jogar pra poder se acostumarem até jogar juntos, né?
Pois é, eles então, têm que ter sincronia, tem que ter.
Exatamente. Então eu acho que esse outfield com o Eli White, Adolis Garcia e Cole Calhoun, tem tudo para ser um outfield que se permaneça nessa temporada, se os três se permanecerem saudáveis, né? Então eu acredito que tem um futuro nessa equipe aí, né? Nessa formação que o Woodward tá montando. Levando agora o assunto pro Monquinho, a gente tem que destacar o Martin Perez. É um começo simplesmente insano. São atuações de um legítimo All-Star. Então acho que nesse momento, a gente tá no dia 23 de maio, né? Porque já é 23 de maio, e eu começo a perceber que o Martin Perez está tendo atuações de All-Star. Né? Eu acho que não chega a ser um starter no All-Star, porque o Justin Verlander está tendo uma temporada de Cy Young. Mas os números do Martin Perez não são de se jogar fora. São 8 partidas iniciadas já nesse momento da temporada. São 3 vitórias e 2 derrotas. Dessas 3 vitórias do Martin Perez, são 3 seguidas. Nos 3 últimos starts. Contra Kansas City, Boston e Houston. Sendo que contra Houston foi um complete game. Né? Então, são 3 vitórias e 2 derrotas, um ERA de 1.64, 49.1 entradas arremessadas, né? 49 entradas e 1 terço arremessados, 38 hits sofridos, são somente 9 corridas sofridas, são 9 net runs, né? 12 base on balls, né? Foram 12 bases cedidas, né? Por walk, 38 strikeouts e um WHIP de 1.01. Então, é um começo muito bom do Martin Perez. O que você acha, Alex?
O começo do Martin Perez me lembra muito o Kyle Gibson no passado. Porque ele teve um primeiro jogo dele não muito bom. O do Kyle Gibson foi horroroso, a estreia dele. Foi até no opening day. O Martin Perez foi só ruim, fraco. E depois, a partir do segundo start dele, eles começaram a destruir. Começaram a jogar pra caramba. Aí o Perez tá com menos do que 2 de rating, jogando muito. O Gibson no passado foi trocado na deadline até a gente pensa pros próximos dois. Foram muito bem, tá ligado?
Exatamente. É uma boa lembrança. Eu não tinha nem passado pra lembrar que o Kyle Gibson realmente teve um início, aquele opening day contra o Kansas City, que ele sofreu 5 corridas na primeira entrada e teve que ser sacado na primeira entrada. Então realmente foi um início muito ruim do Kyle Gibson. E depois começou a destruir, né? Tanto que a gente conseguiu trocar ele e conseguir alguns jogadores em compensação. Então eu acho que, logicamente, vai ser diferente com o Martin Perez esse ano. O Martin Perez não vai ser trocado. Ele veio para poder disputar a temporada inteira. Tanto que a gente não é mais uma equipe que vai simplesmente durante a temporada resolver vender. Tanto que a gente tá num processo de reconstrução, já é numa etapa de pré-disputa, de pré-contender, né? Não somos uma equipe contender ainda nesse momento, mas é um pré-contender. É uma equipe que tá se formando para competir nos próximos anos. Então, não é uma equipe que tá passando por um rebuild, como é o caso do Oakland Athletics nesse momento, né? Que ainda tem muitos jogadores ali que possivelmente vão ser trocados durante a temporada, né? Que pode ser que a gente possa ir atrás, hein? O próprio Frank Montas ali, eu acho que dá para contar. Então, dependendo de como os Rangers estejam lá, ali nos meados do All-Star Game, se a gente tiver acima do 50% e tendo alguma vantagem ali perto das vagas de wildcard, né? Pode ser que o Frank Monta seja algo suculento pra gente ir atrás, né? O que você acha?
Pois é, eu ainda não vi muito jogador pra gente que a gente pode ir atrás na deadline, quando chegar a deadline, mas eu espero que esse ano nós não seja vendedor. Nós temos que ser. Nem precisa, tipo, trazer um monte de jogador renomado, mas não pode entregar nosso jogador principal do time, porque a partir do ano que vem nós já tem que começar a competir pro playoff, pela divisão. Não pode dar um passo pra trás já nessa temporada.
Exato. Tanto que nesses próximos anos, né, tem o próprio o Colin Wynn tá prestes a subir já. Uhum. Então, o Colin Rangers também. O Jack Leiter, que ainda vai esperar mais um pouco, mas também faz parte desse processo de reconstrução, numa equipe que a gente tem certeza que, com esse arsenal e com esses jogadores que estão se preparando, né, nas Minors League, a gente vai sim um dia ter uma equipe muito forte para bater de frente, até com esse próprio Houston Astros, né, que esse talento do Houston Astros, eu tava até pensando que uma hora vai acabar, né, tanto que, lógico, tem uma renovação sendo implantada nos Houston Astros. O Jeremy Pen é um exemplo disso, um jogador muito bom que já está tendo números superiores ao que Carlos Correa teve no seu começo de temporada, no seu começo com os Astros, né? E comparando até números das últimas temporadas. Então, o talento do Houston Astros está lá. né? Mas alguns jogadores já estão prestes a partir, né? O próprio Yuri Gurriel, que já chegou tarde na Major League, já, né? Já tem seus 30 e poucos anos. Então, o Michael Brantley também já tem seus 30 e poucos anos. Então, é uma equipe que, quando vai começar a parar de competir, a gente já vai estar chegando para competir forte. Então, acho que a gente já vê aos poucos que essa soberania dos Astros, que ainda é superior aos Rangers, logicamente, ainda tem uma soberania, mas aos poucos essas coisas estão mudando, né? Aos poucos os Astros não é uma equipe que vence tão facilmente como vence, como é visto. O time dos Astros venceu essa série contra nós nesse fim de semana, mas eles sofreram bastante, né, na maioria dos jogos, para poder vencer, né? Então, conseguiram no domingo e até na quinta-feira abrir vantagens, né, e vencer por 5 corridas, sendo que foram corridas que foram conquistadas já nas últimas entradas. Então, durante a maior parte do jogo, sofreu bastante. Então, não foi tão fácil para os personagens. Então, a gente começa a perceber que essa soberania está começando a mudar. Tanto que os Astros não só sofreram com a gente, mas também sofreram por causa do nosso bullpen, né? Nosso bullpen é um dos melhores da Major League Baseball nesse momento, desde o dia 20 de abril, né? Então a gente tá entre o top 5 bullpens da Major League, né? Então da última vez que saiu um balanço que eu vi, a gente tava em primeiro lugar com o bullpen menos vazado da Major League Baseball desde o dia 20 de abril. E um desses destaques do bullpen é logicamente o Brock Burke, que tem 12 jogos, 3 vitórias e nenhuma derrota, um ERA de 1.29, são 21 entradas arremessadas, somente 16 hits sofridos e 3 earned runs, né? Só foram 3 corridas para sua conta, 5 base on balls, que foram 5 walks, 28 strikeouts e um WHIP de 1.00. O Brock Burke é um achado incrível.
É muito bom ver nós finalmente tendo um bullpen bom, com o Brock Burke, tá jogando demais, o Joe Barlow, um ótimo closer, o Danny Santana, jogando muito esse ano, o Jonathan Hernandez e o José Leclerc devem chegar de lesão e ajudar esse bullpen, porque nos últimos anos o nosso bullpen era horroroso, com Josh Spohr, John King, DeMarcus Evans, esse povo era muito ruim, aí ver uma evolução dessa com o bullpen já é muito gratificante.
Exatamente, tem alguns nomes que realmente davam dor de cabeça, e algum desses, o Woodward já tá começando a perder a paciência, né? Tanto que o caso do Josh Burns foi mandado embora novamente para Round Rock, né? Ele já tinha vindo de Round Rock, já foi chamado, e o Woodward já mandou ele embora novamente, voltar para Triple A. Então, o Woodward, a gente já começa a enxergar um Woodward não com muita paciência, né? Então, nomes como o Danny Santana, como vocês estão tendo atuações muito, muito convincentes, né? Acho que os únicos problemas nesse momento no bullpen era justamente o Josh Burns, que não tem jeito, ele não consegue ser consistente em nenhum momento. O John King oscila bastante, às vezes ele faz uma partida, ele entra e consegue 3 strikeouts, um immaculate inning, aquelas coisas todas. E na outra partida entrega 4, 5 corridas, então um cara muito consistente. O Brett Martin não tá sabendo controlar os seus arremessos, ele entra já, parece que já entra assim, parece que o cara não aqueceu, é bizarro o que acontece com o Brett Martin, né? Ele passa 5 minutos aquecendo ali, 5, 10 minutos aquecendo, e quando entra parece que o cara tá gelado, pô. É bizarro. Então é um começo de temporada muito ruim do Brett Martin, e eu acho que o Brett Martin tá começando a perder suas chances, porque o Brett Martin não é de hoje que ele tá no Texas Rangers, tá há bastante tempo já. Então é um cara que tem muitas chances que ele já ganhou, né, desde esse tempo pra cá, e eu acho que tá na hora das chances dele começarem a esgotar, porque ele não tá, simplesmente não tá acontecendo, né, e não é de hoje que ele já teve várias oportunidades. O Joey Barlow realmente tá sendo um closer muito confiável. Ele chega lá, faz seu trabalho com obrigação. Nesse momento ele tem 6 saves na temporada, se não me engano, ou é 6 ou é 7. Então, com essas adições do José Leclerc voltando, com Jonathan Hernandez voltando, ambos que estão vindo de Tommy John, e a gente sabe como o jogador vem de Tommy John, né? A gente vê o Verlander como tá jogando, então o braço vem mais forte, né? Então o jogador vem mais confiante pra voltar. Principalmente o Jonathan Hernandez, que o tempo inteiro fica publicando no Instagram e no Twitter quanto tá com saudade de voltar pro beisebol, como ele tá ansioso, né? Então é um jogador que tem um arremesso sensacional. O Jonathan Hernandez arremessa 99, 100 milhas por hora com muita facilidade. O Zé Lakeler também tem seu braço muito forte. Então, voltando de Tommy John, esses caras vão arremessar bolas de 140 milhas por hora. Brincadeira, não tem como. Mas é realmente esperançoso esse futuro, né? E também não só o futuro, mas esse presente, né? Porque eu acho que a gente pode sim colher muito fruto nessa temporada, e quem sabe a gente já com equipes muito piores, né, conseguiu em algum momento olhar pra cima e pensar, será que dá? Então com equipe como essa, a gente pode sim sonhar em ter uma temporada até que divertida, já tá sendo divertida, né, pelo que a gente começa a acompanhar por essas evoluções, né, de muitos jogadores, principalmente o Sam Huff, né, o Sam Huff tá tendo sua oportunidade, né, dessa vez ele não foi mandado pra Triple A, ele tá com a equipe nesse momento, né, o Jonah Heim, que teve uma evolução nessa intertemporada insana demais, eu reclamava muito no ano passado que o Jonah Heim não sabia bloquear, e hoje ele não deixa passar uma bola.
Jonah Heim jogando pra caramba, até no comecinho da temporada, acho que até antes de começar, o Trevino foi trocado pros Yankees, a gente tava até tendo um papo assim, era melhor manter o Trevino, mandar o Heim, qual dos dois era melhor continuar, ainda bem que nós manteve o Heim, porque o Heim tá jogando demais, o Jonah Heim. Você tá maluco, ele é no mínimo um dos três melhores rebatedores desse time, e sendo um catcher ainda, tá ligado? Um catcher bem bom defensivamente.
Exatamente. O que o Jonah Heim vem fazendo nessa temporada é simplesmente insano, né? Então acho que eu não consigo mais olhar pra equipe do Texas Rangers sem contar com o Jonah Heim. Tanto que nem o Woodward consegue mais enxergar isso, né? Porque a gente é uma das únicas equipes da MLB que usa dois catchers no lineup, né? Porque ele quer usar o Mitch Garver, né? Que foi muito. A gente gastou muita coisa pra trocar no Mitch Garver, então a gente tem que usá-lo. E a gente não pode deixar também o Jonah Heim fora do lineup. Então ele acaba usando os dois catchers, né? Um como designal hitter e outro jogando no, na posição. Às vezes fica revezando. Então é muito difícil olhar pro lineup e não pensar que o Jonah Heim tem que estar lá. Né? Ele tem que estar lá. Então é um jogador muito diferenciado nesse momento e vem evoluindo a cada dia. Né? Então é muito impressionante ver o que o Jonah Heim vem fazendo. Vamos terminar esse primeiro bloco aqui que a gente já falou demais. Né? E a gente vai voltar trazendo destaques ofensivos e mais algumas coisas sobre o Texas Rangers. Voltamos já já. De volta, né? E a gente já falou bastante sobre como foi esse período de maio pra cá, essa mudança e esse aspecto positivo da equipe, né? Nesse começo de maio e essa virada de chave que o Chris Woodward tem conseguido implantar na equipe, muitas coisas mudaram também, né? Não só foram as vitórias que começaram a acontecer, mas também atuações. Né, o Cole Calhoun vem numa sequência simplesmente insana. Ele simplesmente encontrou o seu bastão, né, o seu jeito de rebater, e ele não para mais. Né. Nas últimas 7 partidas, ele bateu 5 home runs. É muita coisa, hein, Alex?
O Cole Calhoun finalmente esquentou, velho. Ele não tava jogando nada, velho. Se ele não fosse um novato de 25 anos, ele ia voltar pra Triple A. Mas como ele era um cara veterano que não acabou de assinar na Free Agent, ele tava mantendo, esperando esquentar. E finalmente esquentou. Ele bateu 5 home runs em 7 jogos. Nessas últimas 2 semanas tá jogando demais. Tá jogando pra caramba, tá carregando o time. Eu não lembro se ele rebateu um walk-off. Eu tô nessa dúvida, mas, tipo, tá sendo decisivo. O Corinthians tá jogando pra caramba. Tem nem o que falar dele.
Realmente, e isso não é só ofensivamente. Defensivamente ele vem fazendo atuações muito boas, né? Ele o Adolis Garcia, o Eli White, tem sido um outfield muito confiável defensivamente, né? Então eu não lembro da última vez que aconteceu um erro no outfield, né? Então a gente vê bastantes erros acontecendo no infield, de vez em quando com o Brad Miller arremessando umas bolas meio loucas, o Marcus Semien até arremessando uns negócios que ninguém entende, até o Corey Seager às vezes não conseguindo conectar com a primeira base. Então, mas no outfield tem sido uma regularidade muito grande. Então esse trio tem sido bem competente desde que começaram a jogar mais vezes juntos, né? E o Woodward começou a perceber que a gente tinha um outfield formado, que era com Eli White, Adolis Garcia e Cole Calhoun. Então as coisas estão simplesmente acontecendo. O Cole Calhoun encontrou seu melhor bastão e simplesmente não parou mais, né? Então é simplesmente insano. E falando sobre o outfield, também o destaque é para Adolis Garcia, que atingiu uma marca simplesmente sensacional, né? Então a gente sabe que é desde um tempo já, desde que o Adolis Garcia começou a jogar contra o Houston Astros, ele meio que instituiu uma paternidade, né? Porque foram 24 jogos contra o Houston Astros, né? Desde que ele chegou no Texas Rangers, jogou 24 partidas contra o Houston Astros e foram 23 rebatidas impulsionadas. Então é praticamente como se fosse uma rebatida por jogo. Então praticamente toda vez que ele joga com o Houston Astros, ele vai ter pelo menos uma rebatida impulsionada. Então é realmente números insanos do Adolis Garcia contra os Astros.
A Adolis Garcia é pai dos Astros, não tem nem como. Nos playoffs, se o Astros classificar nos playoffs e jogar contra os Yankees tem que contratar o Adolis Garcia, que eles barram os Astros na certa. A Adolis Garcia, quando ele pega os Astros, ele vira Deus, pô. Já é um semideus contra os outros times, contra os Astros, dá um ânimo nele que, pô, parece nojo, não sei o que jogar assim contra os Astros.
Parece que realmente, parece que ele coloca alguma coisa na cabeça, ou sei lá, é algo que sai de dentro dele. Toda vez que joga com o Houston Astros, ele vê um jogador, um rebatedor, um arremessador do Houston Astros, ele vai lá, pum, rebate ele pulsionado, e caramba. Então é realmente um desempenho muito dominante do Adolis Garcia sobre a equipe do Houston Astros. Além disso, né, destaque também para o Corey Seager, né, que não está sendo o maior destaque no bastão nesse momento, mas ele continua sendo o Corey Seager, né? Ele continua rebatendo as suas bolas, continua colocando jogadores em posição de anotar, continua se colocando em posição de anotar. Então acho que nesse momento o Corey Seager não vive seu melhor momento, mas ele continua sendo o Corey Seager, né? Isso é um fato, né, Alex?
O Corey Seager, ele começou a temporada muito bem, tava com 350 de average, tava muito bem. Só que aí depois ele teve uma queda absurda, ele começou a jogar bem mal, caiu pra 210 o average dele, quase foi pra baixo da Mendoza Line. Mas agora ele já tá conseguindo voltar ao normal, tá conseguindo ser batida, tá com 26%, eu acho, 260, né, de average, se eu não me engano. Aí tá não fazendo o que se espera dele, né, a gente espera ainda um tiquinho mais dele, mas já tá conseguindo voltar ao bom baseball dele.
É, exatamente. Então acho que eu costumo dizer que o Corey Seager, mesmo não tendo na melhor fase, ele continua sendo o Corey Seager, e de alguma forma ele continua contribuindo para que a equipe tenha sucessos no ataque, né? Então acho que na maioria das vezes, quando o Corey Seager tem a chance de impulsionar uma corrida, de colocar alguém em posição de anotar, ele consegue fazer isso com muita maestria, com aquele swing dele que é magnífico. Acho que é um dos swings mais lindos que eu já vi na minha vida, é o swing do Corey Seager, né? Tanto que é muito parecido com o swing do Adrian Beltre. Então toda vez que mostra um replay dele fazendo o swing lá, O Dave Reynolds da transmissão do Bally Sports não cansa de mencionar que parece toda vez que o Adrian Beltre tá no plate. Então, além disso, o Marco Simeon também, né, que não vem, como a gente já comentou, sendo o Marco Simeon que a gente esperava, mas ele, de alguma forma, tá começando a ascender. Muito lentamente ainda, mas de alguma forma conseguindo ascender, né? Nesse momento são 5 partidas seguidas de hit streak, né? Então faz 5 partidas que ele tá rebatendo e chegando em base. Não é algo em chama como a gente esperava, mas será que é uma esperança de um Marco Simeon futuro vindo aí?
Só rapidão fazer o adendo ao Corey Seager. Tomara que ele chegue ao nível do que o Beltre é pra nós, né, velho? Se ele chega no aposenta camisa, a gente chega a 3 mil hits, pô, absurdo. Mas aí falando do Simeon, pô, ainda bem que nós tá gravando agora. Se fosse uma semana atrás, nós ia tá xingando o Simeon pra caramba. Porque o Simeon não tem como, o cara não tá fazendo nada. Mas agora ele já começou a fazer umas rebatidas, teve um jogo de 3 rebatidas em 5 at-bats. Tá agora com 5 jogos seguidos rebatendo, finalmente tá começando a rebater, aí tomara que ele siga manter isso, porque a gente pagou 183 milhões de dólares para ele por 7 anos, ele tem que começar a jogar.
Realmente, se fosse semana atrás esse episódio aqui, a gente ia estar pedindo a cabeça do Marco Simeon, né? Não que a gente não esteja pedindo nesse momento, mas a gente espera que ele consiga um em um, em algum momento ele vai conseguir encontrar seu beisebol. Eu acho que eu vou fazer um disclaimer aqui. Quando o Marco Simeon bater um home run, eu vou ter que fazer um Dalone Ranger especial, pô, pra um título bem grande assim. Marco Simeon bateu um home run, né? Então acho que vou ter que fazer um episódio especial só pra falar do home run do Marcus Semien, né? A velocidade que foi a bola, né? O ângulo que a bola atingiu, né? Vou ter que passar meia hora falando sobre o home run do Marcus Semien, já que é algo que é muito esperado e nunca aconteceu ainda como o Texas Ranger. Mas vamos ver se isso uma hora vai acontecer. Pelo amor de Deus.
Pois é, né? Porque do jeito que ele tá zicado, ele nem bate como essa temporada, não tem nem como fazer.
Não, pelo amor de Deus, não fala isso não, Alex. Então é isso, vamos encerrando aqui esse segundo bloco, vamos partir pro terceiro pra gente falar mais de algumas coisinhas. Antes da gente finalizar esse Dallon Ranger, que tá muito legal, né? Foi tão divertido que a gente já passou aqui quase meia hora de episódio e a gente nem percebeu.
Nas páginas que eu sigo, né, do Ranger Instagram, eu vi que, eu até esqueci o nome do jogador, mas um terceira base nosso que tava nas minors foi dispensado. Aí eles viram, mas que o desempenho do Ibanez tá muito fraco nesses últimos dias. Nas últimas duas semanas, ele tá com .095 de average, .208 de on base percent, e o slug dele também é .095. Ele não teve nenhuma dupla, não teve nenhum home run nas últimas duas semanas. O Ibanez tá precisando render, eu gosto muito dele na defesa, mas ele no ataque tá muito decepcionante nessas últimas duas semanas. Tanto que o Brad Miller tá jogando mais na terceira base que ele, mesmo sendo pior defensivamente.
É, realmente, eu prefiro muito o Ibanez jogando na terceira, tanto que eu prefiro o Ibanez jogando na maioria das posições do infield, que ele é muito bom, ele é segunda base de origem, mas ele aprendeu a lidar com a terceira base, tanto que pra se manter no emprego, né, porque o Ibanez é aquele cara que ele não tem tempo ruim, ele vai lá e joga porque ele quer jogar, ele dá pra ver que ele é um cara muito dedicado, e eu gosto muito do Ibanez por esse fato, né? Mas infelizmente, realmente, nessa última semana, ele não tá tendo desempenho muito bom, né? Dá pra ver que ele tá tentando, que ele tá lutando no bastão pra conseguir suas rebatidas, mas é realmente uma semana de muito azar pro Ibanez, né? Eu espero que ele melhore, que ele se recupere, tanto por esse fato, realmente, de que o Brad Miller tá tendo mais oportunidade na terceira base, mesmo sendo muito ruim defendendo, mas tá tendo mais oportunidade justamente porque o Ibanez não tá tendo um desempenho muito legal, né? Ele, tanto que ele faz um papel muito bem, tanto na terceira, tanto na segunda, que é a sua posição.
Até na primeira, de vez em quando.
É, até na primeira, né? Quando o Woodward dá uma folga pro Nathan Elow, ele atua muito bem na primeira base, né? Então, de vez em quando o pessoal manda um arremesso muito maluco pra ele, que eu fico até com pena, né? É o Brad Miller até que faz essas coisas malucas, mas é um jogador que eu gosto bastante e tá no meu coração o Ibanez. Eu espero que se ele recupere, né? Pra que ele tenha chances de se manter, né? Muita gente, você falou sobre as minors, e eu vi que muita gente tá comentando, e eu até esqueci de mencionar isso. Muita gente quer o Leon de Taveras nas majors. Muita
o Leon de Taveras tá destruindo.
Leon de Taveras tá destruindo lá, minors.
Anos. Ele tá absurdo, mas ele tem que subir, tem que ser experimentado pelo menos. Em 2020, no ano da pandemia, ele foi muito bem na Major League, jogou pra caramba, só que em 2021 ele tava muito ruim, mas tava muito ruim. Eu lembro até hoje de um erro defensivo dele, grotesco, que ele tá aqui parado pra pegar a bola com a luva, a bola vai lá no outro canto, é grotesco, e ele tava batendo menos do que .120 no de average também, tipo, absurdo. Ele tinha que voltar para as minors, mas agora parece que ele encontrou como é que joga, tá voltando à sua forma ideal e tem que subir para as Major League, tá? Pelo menos ser testado.
É, realmente, ele tá batendo acima de 30%. Então são números muito insanos do Leon de Taveras, que realmente teve uma temporada muito mal no ano passado, né? Foi muito queimado, mas é justamente tá tendo o seu melhor mesmo nesse momento, né? Tá tendo atuações muito quentes no bastão, né? Então, eu acho que nesse momento, justamente, ele tá tendo um bom desempenho quando não tem, entre aspas, espaço, né? Porque a gente tá se consolidando com esse outfield que a gente já mencionou, que é o Eli White, o Andrés Garcia, o Cole Calhoun, mas eu acho que pode ser que se essa galera não se manter saudável, a qualquer momento o Leon de Taveras vai ter sua oportunidade. Então acho que ele tem que continuar trabalhando forte.
E o Taveras, ele tem um adendo, porque se eu não me engano, ele é sutiê, né? Ele rebate com as luzes.
É, exatamente. Tem esse ponto também. Então acho que ele tem que continuar trabalhando forte, que a oportunidade vai surgir, né? Eu vejo o Leon como um grande prospecto, né? Eu acho que ele tem muitas características parecidas com o... Como é o nome dele, rapaz? Esqueci agora, tava na ponta da língua. Ah, o Byron Buxton. O Byron Buxton do Minnesota Twins, né? O center field do Minnesota Twins. Eu acho que ele é muito parecido, tanto atleticamente, né, como fisicamente. Eu acho que eles têm até um body muito, muito parecido. Então, eu vejo o Leone muito perto do que eu não tô dizendo, logicamente, que ele vai ser maior do que o Byron Buxton vem fazendo, mas ele tem, sim, um potencial muito parecido com o que o Byron Buxton faz. E, então, justamente, tanto que o Byron Buxton, no seu começo de temporada, no seu começo de majors, ele também sofreu bastante, né, apanhava muito, sofria muito strikeout, era muito xingado, muito, muito escorraçado, voltou muitas vezes para as minor league, e hoje ele é o jogador que ele é, né? Então às vezes a gente precisa, eu acho que isso a gente pode até levar como uma lição para a vida, né? A gente precisa às vezes apanhar bastante para depois chegar no nosso objetivo, se a gente treinar e buscar bastante. Então eu acredito que o Leone Taveras, a qualquer momento, vai ter sua oportunidade nas majors. Então, vamos aqui para as próximas séries, né, do Texas Rangers, né? A gente tem agora essa viagem longa para a Califórnia, né? Vamos jogar uma sequência chatinha, então joguinhos de 11 da noite, vixi, de 11 da noite, a loucura.
Você tá doido.
Esses jogos na Costa Oeste são loucura, então a gente vai para essa série contra os Angels, graças a Deus que só são dois joguinhos, né? Então a gente joga dois jogos contra os Angels lá em Anaheim, e depois a gente parte para jogar uma série de quatro jogos contra o Athletics, né, naquele estádio horroroso que é o Oakland Coliseum. Aquilo ali é o pior estádio que eu já vi na minha vida, é horrível jogar ali, né? Então,
e depois... mil e poucas pessoas só lá no estádio ainda de capacete.
Pô, meu Deus, isso aí é outro fato, né? A torcida simplesmente não vai ao estádio porque não tem condições, não é divertido, não é confortável assistir um jogo no Oakland Coliseum, é angustiante, né? Até para quem vai assistir, porque é um estádio sem comodidade nenhuma, né? E depois a gente volta para casa e joga uma série de quatro jogos contra o Tampa Bay, que vai encerrando o ciclo de maio e entrando no ciclo de junho. A gente já tá entrando em junho, Alex, que loucura, né?
Tá doido.
Passa muito rápido a temporada regular. Um fato para essa série contra os Angels é que nessa terça-feira, que é justamente o dia que está saindo esse podcast, esse jogo que abre a série contra os Angels, que é uma série muito curta, né? São só dois joguinhos, mas esse jogo da terça vai ser transmitido para o Brasil, né? Vai ter transmissão com narração em português na ESPN2 e Star Plus, né? Então a transmissão começa por volta das 10h30 da noite, horário de Brasília, e a bolinha deve rolar às 10h38, 10h40, né? Então a gente vai estar acompanhando junto, né, lá no Twitter, fazendo a cobertura e acompanhando essa partida com a galera. Então é isso, Alex. Agradeço pela sua participação hoje aqui, foi muito bom ter você. Então se despeça aí, deixe suas redes sociais, né, o Twitter e tudo mais, que você também é um cara muito engajado no Twitter, tá? Comenta muita coisa, não só sobre os Rangers, fala do Cruzeiro também, é cruzeirense roxo aí, então deixa aí suas considerações e obrigado por ter aceitado o convite.
Obrigado, Tassi, muito da hora aqui participar aqui, depois me chamei pra ver se nós segue outra participação e tal. Meu Twitter é @alexp_mg, né? Tipo, falo lá do Cruzeiro, estamos seguindo o líder da Série B. Insano, vamos ganhar a Copa do Brasil, Libertadores ano que vem. Tô pesolanizado. Falo dos Rangers, dos Mavs, que, né, infelizmente tomando 3-0 dos Warriors, Cowboys quando voltar a temporada. Stars foi eliminado também. E de anime, esses trens, tal. Falou aí, obrigado. E só avisando, Kainer Falefa volta pro Rangers, ídolo máximo!
Rapaz, às vezes eu sinto saudade do cara falar, hein? Não gosto nem de lembrar. E outra coisa, peraí.
Só vira, que
a série B é o esporte. É o grande esporte clube do Recife. Saudações. Ah,
você vai pegar todos os jogos daqui em diante.
Então é isso, o Alex é simplesmente sofredor, né? Cruzeiro, é Mavericks, né? Levando 3-0, coitado do Golden State. É Rangers, é tudo, né? Então o menino escolheu nascer pra sofrer. Então é isso, que nem eu, né? Escolher, pô, é a mesma coisa, né? O Mavericks também, né? Que coisa, né? 3-0 pro Golden State, rapaz. Mas no fundo, a pessoa fica com aquele pensamento, né? Ainda dá.
Alguma vez vai acontecer de um time virar um 3-0 pra 4-3. Pode ser mais.
Hora, né?
Já faz muito tempo aí, pô. 75 anos de liga nunca aconteceu, pô. Já passou, né?
É 146-0, pô. 146-0. Isso é muito
bizarro. É absurdo.
Mas vai ser 146. Vai ser 146-1. Eu confio. Confio, porra.
Não, e se tem alguém que vai. Que é pra quebrar isso daí, é Luka Doncic e Jaylen Brunson, pô. Essa é a dupla que é pra quebrar esse trem.
Eu acho que o time que quebrar o 146-0 tem que ser campeão da NBA. Não tem como. Acho que
não, tem que ser. Tem
que ser. Que vira um 146-0, um 146-0 e faz um 146-1. Esse time tem que entregar a taça pra ele, tem que entregar o O'Brien pra ele. Não tem nem que ter finais. Tem que acabar aí. Então, vamos ver se isso um dia acontece, né? Então é isso, a gente já falou demais. Foi muito divertido esse episódio. E com certeza, Alex, não se preocupe, vai ter outras participações. Você está extremamente convidado para os próximos episódios, se quiser participar. Então é isso. Eu agradeço a audiência, todo mundo que acompanha o Dallas Rangers. Compartilha esse episódio aí, irmão. Para aquele seu amigo que você sabe que torce pro Rangers e tá perdido, não sabe acompanhar coisas sobre o beisebol, além da gente aqui do Dallas Rangers, também tem um Rebatida que fala sobre o geral e outros milhares de podcasts específicos. Então é só compartilhar, ouvir, se divertir bastante. É isso, um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu, falou!